A gente vai ajudar em coisas bem básicas, como por exemplo, o que devemos colocar para uma oração ser suficiente, ser eficiente, porque as pessoas não têm confiança na própria oração. Depois, o efeito das nossas orações na consciência coletiva, para a gente não ficar orando pensando que aquilo é uma atividade individual, pessoal apenas. A oração, mesmo individual, ela faz um efeito na consciência coletiva. Nós vamos ver isto, vamos estudar, dar exemplos, para que as pessoas se animem a orar, que não tenham complexos de inferioridade porque não sabem orar, ou porque não têm prática, ou porque não creem no que estão fazendo. Enfim, nós temos que trabalhar esses assuntos para que o maior número de pessoas entre em oração. Depois, a oração faz um certo efeito sobre o corpo, faz um certo efeito sobre o espírito, e nós temos que ter isto claro para irmos aprofundando isto. E existe uma diferença quando estamos orando com o coração, quando estamos orando com o sentimento, e quando estamos orando só com o corpo, pronunciando palavras e contando contas. Então, isto é muito importante também que a gente compreenda. Depois vamos entrar também no assunto da oração como cura. E vamos ver a oração, a medicina, porque muitas pessoas estão se tratando, muitas pessoas estão buscando curas através de meios materiais, e a oração pode completar isto, ou a oração pode até tomar a dianteira de um processo desses. E nós precisamos realmente estar com essas coisas claras. E como a oração pode acalmar a nossa mente? Muitas pessoas dizem que não podem orar porque estão com a mente agitada, estão agitados. A oração serve também para isso, vai acalmando a nossa mente. E precisa experimentar, precisa fazer a experiência, não é? Para compreender isto. Bem, depois existe também uma forma de a gente orar caminhando. Há pessoas que ficam inquietas, sentadas orando. Pode-se caminhar orando, oferecer aquela caminhada como oração. E aí ir observando a natureza, desde que se tenha ofertado aquilo como oração. Que esteja observando a natureza, que esteja se lembrando de alguma oração, enfim, conversando com algo, que pode ser a natureza, pode ser com a própria alma, pode ser com um membro da hierarquia, e vai caminhando. Vocês sabem que antigamente se fazia ambientes religiosos de forma quadrada, com um pátio interno. Como foi feita a casa do pátio para isso? Para que a gente pudesse ter um espaço em forma quadrada, de forma que a gente confirmasse a perfeição na matéria. Então, aquilo foi feito para se orar, caminhando ali dentro, sem se distrair com o mundo externo. E aqui nós temos uma casa que foi feita para isso. Aquela casa foi construída com um pátio interno, para que ali no pátio os residentes fossem orar, caminhando. Enfim, são coisas que sempre nos foram dadas, estão aí presentes, e nós vamos considerar tudo isso, vamos trabalhar um pouco isto nas semanas seguintes. Porque trabalhando a oração e nos preocupando com a oração, no sentido de não esquecermos dela, não é preocupação como a gente tem, é no sentido de não nos esquecermos disso. Então, se a gente estiver numa atitude assim, naturalmente nós vamos entrando em outros estados internos, nos quais não podemos entrar artificialmente, nem teoricamente. E a oração é a forma prática de nós irmos caminhando internamente, até que cheguemos a outros estados de contato, não? Com o mundo superior que a gente possa estar procurando. Quem ora regularmente, ordenadamente, quem ora assumindo isto, acaba meditando e, eventualmente, numa vida sucessiva, acaba contemplando. Enfim, isto é uma coisa que nós temos que nos preparar, temos que assumir estas coisas. a nova Terra será completamente diferente desta, e a nova humanidade terá essas coisas todas inseridas na sua vida, de uma certa forma. Então, nós teríamos que nos preparando para isso, e sempre com a fé, não, de que podemos chegar a algum ponto efetivo. Principalmente agora, como estão nos comunicando que o nosso karma está sendo, em parte, resolvido. De forma que nós temos que ter fé, precisamos nos atualizar nos nossos contatos, precisamos nos atualizar nas nossas preocupações. Teríamos que estar ocupados muito mais com a nossa vida interior, muito mais com aquilo que a humanidade normal acha que não serve para nada, que não rende nada. É com isto que nós temos que nos ocupar, inclusive para compensar tanta ignorância no que diz respeito aos nossos contatos internos. Vamos então ver tudo isto. Veja, pessoas que estão participando de todos esses dias perguntam o que é orar. Então veja que as pessoas têm uma necessidade de aprofundar este assunto. Só o fato dela estar ocupada em dizer o que é orar, com isso ela já está orando. Ela já está se aproximando da oração. Efetivamente, ela está fazendo aquilo que é para ser feito. Ela está procurando uma forma de contatar com os níveis internos dela, contatar com o alto. Uma pessoa que se pergunta o dia inteiro o que é orar, isso ela já está orando. Quantas pessoas estão orando sem fazer nada? Essa está querendo saber como orar. Isso ela está orando. Isto é uma oração. Então, nós temos que nos atualizar um pouco com respeito a isso e temos também que perder certos preconceitos. Aqui, por exemplo, tem várias pessoas perguntando como podemos rezar terço, rezar rosário, que isto é coisa da Igreja Católica. Aqui nunca se pronunciou a palavra terço nem rosário, que nós falamos em contas. E falamos em orândio, que foi quando, na nossa cultura espiritual, isto começou a ser percebido. Isto sempre foi usado, só que não chamava terço nem rosário. Isto sempre foi usado. As contas foram usadas em todas as partes do mundo, só que o número de contas é que varia. Varia de acordo com a necessidade de um grupo, varia de acordo com aquilo que a hierarquia está buscando conseguir através de nós. Mas na Índia, sempre se orou com as contas. Só que não eram contas como essas nossas, eram contas de outra forma. Mas isso sempre aconteceu. Isto não tem nada a ver com a Igreja Católica, nem com os terços da Igreja Católica. Isto sempre existiu e está apenas surgindo de uma outra forma, com uma energia atualizada, com uma energia que diz respeito ao número de contas que nós necessitamos neste momento para certos efeitos. E como isto não foi organizado intelectualmente, mas tudo isto foi orientação da hierarquia, a hierarquia sabe por que são 72 contas, por que são 150, eles sabem. E para nós começarmos a trabalhar com o coração, isto é, descermos da mente para o coração, é bom que a gente experimente cumprir uma sugestão sem compreendê-la. Isto é um treinamento, porque quando você segue uma orientação da hierarquia, mesmo sem compreender coisa alguma, mas você segue sem perguntar por que 150 contas, por que 72 contas, o que é isso? Não tem a cruz no rosário, a cruz tem quatro braços. Se você elimina tudo isto e cumpre, isto tem muito mais valor do que entendendo tudo. Então, há coisas que nós podemos entender até certo ponto e depois cabe a nós descobrir o resto. Ou, se for o caso, nunca descobrir o resto, mas cumprir aquilo que foi pedido, cumprir aquilo que foi indicado. Isto tem muito mais valor. Se alguém for ler São João da Cruz, ali está escrito que é preciso entender o que não se entende. Entender o que entendeu, isso é muito simples. Entender o que tem explicação, isso é muito simples. Qualquer pessoa pode aceitar o que compreende. Agora, compreender o que não se compreende, que São João da Cruz, vamos ver onde ele quer chegar com isto, não? Então, compreender o que não se compreende, porque por mais que Mahindra nos revele coisas, por mais que Mahindra fale conosco, por mais que Mahindra nos instrua, a maior parte das coisas ela não está falando. A maior parte das coisas ela está irradiando no silêncio dela. E quem se comunica com ela vai recebendo aquilo de uma outra forma. Já é um milagre que uma coisa como Mahindra fale com palavras conosco. Isso já é um milagre que nós não temos noção de que milagre é este. Agora, além disso, ainda nos transmitir, nos convidar para estar na aura dela, isto tudo está nos possibilitando um desenvolvimento que é completamente fora do normal, completamente fora do comum. Enfim, nós precisaríamos rever um pouco esta nossa situação de seres intelectuais, porque o intelecto humano, a mente humana, isso tudo tem um papel na nossa evolução. Então, se a pessoa é instintiva, totalmente instintiva, ou se a pessoa é totalmente emotiva, se ela é uma atlante, então ela precisa fazer um processo mental. Mas seres como nós, que já estamos na raça ária, seres como nós, que já vivemos até o cansaço na Atlântida, e já estão neste mundo de hoje, seres como nós teriam já que estar usando a nossa mente naquilo que é estritamente necessário. E usar bem a mente, usar a mente de forma positiva para entrarmos num outro estágio desta raça, que é o estágio intuitivo, que é nós estarmos numa vida mais intuitiva. É disso que se trata, não de estar investigando, perguntando, respondendo. Isto tudo é de uma época anterior. Nós já estamos vivendo o preparo, a semente para uma nova raça humana. Então, todos esses números de contas, esses exercícios, tudo isso está em função de nós darmos este passo. Agora, como diz São João da Cruz, trata-se de entender o que não se compreende e o que não se entende. Nós já estaríamos no ponto de compreender esta frase, de compreender esta lei. Na oração da Mãe Universal, a pessoa observa que fala-se de seres da superfície da Terra, e que ela busca então incluir aí todos os reinos da natureza. Ela diz que tem grande coligação com os animais e imensa dor pela humilhação, pela crueldade que os animais sofrem. E como posso incluí-los mais eficazmente nas minhas orações? Como orar pelos animais? Como orar pelos animais? Você fale com seu coração, você veja o que está no seu coração e fale sobre isso, fale com Deus sobre isso, fale com seu eu superior. O mínimo que pode acontecer é que a alma do reino animal te escute. E a alma do reino animal registra isto, registra que um, numa humanidade, se preocupou em orar pelos animais. A alma animal registra isto. E isto lá, no processo da alma animal, tem muita importância. Como tem muita importância no karma nosso com o reino animal e vice-versa. Porque o reino animal tem um karma conosco, da pré-história. E nós temos um karma com o reino animal, que é um retorno para eles. E isto é preciso que a gente esteja com estas coisas na consciência para que a alma deste reino possa ir registrando estas coisas, isso possa se equilibrar. Nós estamos numa época em que o símbolo da balança aparece muito. Então precisa que a gente compense essas coisas. Então um de nós que se põe a orar pelo reino animal, isto tem uma repercussão muito grande. Agora, nós só podemos ter fé naquilo que está sendo feito, nós só podemos ter fé na oração, é orando. Como se pode ter fé numa coisa que não se está praticando? Então, se você, para ter fé, ter confiança, Na sua oração, você precisa orar. Você precisa orar, porque a sua oração vai agindo e de uma forma ou de outra você vai ficando ligado com ela. E muitas coisas vão ficando registradas em você. Muitas coisas que você precisava de explicações, você não vai precisar mais. A necessidade de explicações vai se dissolvendo dentro de você, orando. Mas orando mesmo. Orando mesmo quer dizer, eu agora vou orar, eu quero orar, eu preciso orar, eu necessito orar. A humanidade precisa de oração, o planeta precisa de oração. Você tem que se pôr a servir e não se pôr só a fazer um exercício por obediência, por disciplina. O que é muito bom, muito importante também. Você estando ali a serviço, você precisa acreditar na sua oração. Precisa perceber que aquilo está fazendo efeito. Mas é só orando que se consegue isto. É orando que se aprende a orar. E cada um tem a sua forma. As fórmulas que nós recebemos de oração são fórmulas que dizem respeito à nossa organização, que nos ajudam a orar. E você vai usando as fórmulas, não? Que você vai, a uma certa altura, começando a orar. Orar por você mesmo. Mas isto é um processo. Outra dúvida que as pessoas têm aqui é por que se está rezando a Ave Maria? Se ainda se reza a Ave Maria? Olhe, a Ave Maria, assim como é, esta oração tem um caminho feito na humanidade. Esta oração criou uma forma pensamento. Esta oração está implantada na consciência da humanidade. E por que imprime a palavra morte na hora da nossa morte? Amém. Por que não se põe outra palavra se nós sabemos que morte não existe? Escute, você diga Ave Maria da forma como ela está institucionalizada, da forma como ela ingressou na consciência humana, porque ela já abriu um caminho, ela já chegou numa certa profundidade na consciência humana, em vidas passadas nossas. Nós que hoje nunca rezamos Ave Maria, como fazemos para saber se 1000 anos atrás, se 2000 anos atrás, não usávamos essa oração? Então, isto está lá no fundo da nossa consciência. E você usar uma oração na forma antiga, como ela sempre foi usada, isto pode ter muitos efeitos que nós não sabemos. Mas isto está no nosso inconsciente, isso está lá no profundo. E isso, se for reativado, eventualmente nos dá uma disposição para orar que nós tínhamos naquele tempo. Quando usávamos a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Se usávamos isto sinceramente, se usávamos isto devotamente, isto ficou lá dentro, como um arquétipo. E talvez você usando Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, na hora da nossa morte, amém? Você vai mexer com o arquétipo que está lá dentro. Um arquétipo que está formado, que está vitalizado, muito mais do que a oração que você aprendeu hoje e que você gosta, porque fala da transição da Terra. Isso ainda não está lá dentro como a Ave Maria está. Você compreende? Eu acho que nós temos que fazer um folheto com as frases mais simples de São João da Cruz. E mesmo que sejam palavras simples, você lê que tem que compreender o que você não está entendendo, é um pouco forte. Nós vamos fazer um estudo sobre isso. Vamos estudar bastante isto e vamos ver se nos apaziguamos, se nos pacificamos, não é? Com esse assunto entre nós e a oração. Porque veja, uma raça mental como a nossa gostaria de estar contemplando, gostaria de estar meditando. Acha que estar orando é coisa para quem não sabe fazer nada. Então tem que orar. Isto é uma espécie de transgressão. É uma espécie de transgressão a uma realidade interior nossa. É uma transgressão à nossa própria forma de viver interiormente. A oração é a porta de entrada para tudo isto. Você não vai penetrar no seu interior conversando com alguém, não. Fazendo terapia. Isto é coisa superficial, isto é coisa para gente doente. Não é coisa para gente que quer realmente entrar para dentro de si. Nós teríamos que rever todas essas coisas e nos pacificarmos. com respeito a algo tão simples que nos está sendo apresentado. Bem, por que não tem Bíblia nas livrarias e nem nas bibliotecas, se Mahindra está citando trechos da Escritura e pedindo que a gente os estude? Sim. Claro que a Bíblia é um livro que tem muitas chaves espirituais, muitas chaves. E a Bíblia é considerada o menos exato de todos os livros sagrados. A Bíblia não se recomenda como exatidão. A Bíblia se recomenda como um documento e se recomenda como portadora de chaves muito importantes. Por isso que se lê a Bíblia. Ali vai encontrar chaves muito importantes, chaves que dizem respeito a uma necessidade de muitos milênios. Agora, quando há uma indicação de se rever uma chave que está lá dentro da Bíblia, nós vamos buscar esta chave, porque é a Bíblia que a contém, da forma que nós necessitamos. Agora, ficar lendo a Bíblia, isso pode ser muito bom para algumas pessoas. Mas como não é um livro muito exato, é um livro que foi muito manipulado, muito mal traduzido, muito mal compreendido por quem eu estava traduzindo e imprimindo, isto é uma coisa que a gente vai buscar quando nos é recomendado. Ou quando temos a inspiração de abrir a Bíblia e encontrar ali uma lei espiritual muito clara. Como são leis espirituais muito claras todas as parábolas de Jesus na Bíblia. Mas para isso a gente precisa estar fazendo realmente um estudo, estar fazendo realmente isto com atenção. E não ter a Bíblia aí só porque é a Bíblia, o livro mais lido do mundo. Dizem as estatísticas, se se pode acreditar nas estatísticas, que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Sim, e se vê por quê. Basta ler a Bíblia um pouco e se vê como aquilo pode ser interessante sobre certos aspectos. Mas há trechos da Bíblia completamente simbólicos e que não é só lendo que você vai compreender. É pondo em prática a lei que você encontra ali que você transcende aquele trecho. Mas isto é preciso também aprender a fazer. Como, segundo Blavatsky, é o menos exato de todos os livros sagrados, é o mais manipulado, então nós temos sim que saber chegar lá. Saber chegar lá. Saber abrir a Bíblia e encontrar o trecho. E para isso não precisa conhecer a Bíblia. Não precisa ser um doutor nisto. Você se concentre no seu coração, você vá para o seu coração, você peça a luz no seu coração e faça assim na Bíblia. E você vai parar na frase, na palavra, na parábola, no trecho que você precisa naquele momento. Tenho animais sob meus cuidados, que tirei das ruas e os acolhi. E como proceder com eles nos dias de escuridão? Nós estamos aprendendo que temos que tratar os animais como gente. Porque os animais precisam ser tratados como gente para irem se preparando para ser gente. Então, animais nós tratamos como gente. E gente nós tratamos como almas. Já sabemos isso. Então, se você vai recolher gente e se fechar em casa nos dias de escuridão, se os animais têm que ser tratados como gente, vai com você para lá. Isto é óbvio. Agora, isso eu estou falando por mim, não é? Não sei se isso é assim. Eu, se estiver encarnado e se tiver que me trancar em casa naqueles dias, eu vou levar os cachorros que estão lá em casa comigo. Claro. Vou deixá-los na rua? Depois de terem vivido comigo? Vou deixar na rua porque é animal? Que é isso? Veja, a hierarquia diz uma coisa, mas não diz tudo. Nunca diz tudo. Aquele tanto que ela diz, você tem que pôr em prática. E se não chegou a hora de pôr em prática, você vai se preparando para quando o momento chegar, colocar em prática segundo a sua consciência. Isto que é importante, segundo a sua consciência. Por que Madre Shimane até hoje não fala em português nas partilhas? Eu, pessoalmente, vejo isso como uma oportunidade de nós aprendermos um outro idioma além de português. Assim que eu vejo isto. É uma oportunidade para nós entrarmos num outro idioma, por uma certa via, não por conversa normal, não por livro de conversação, mas entrar em contato com outro idioma, porque cada idioma é um mundo. E nós vamos aprendendo a ligar os mundos. Se uma pessoa deixa de falar o seu idioma e começa a falar um outro, ela está entrando num outro mundo, não é bem o mundo dela. Por mais que você seja poliglota, não é a mesma coisa. Você falando o seu idioma, você está trazendo um som que é original de muitas coisas, que é diferente do som de um outro idioma. Agora, conhecer mais um idioma, isto modifica um pouco o nosso cérebro. Nosso cérebro está condicionado com um determinado idioma. Se você ouve um outro idioma, você vai mudando a receptividade do seu cérebro. Seu cérebro, mesmo que esteja cristalizado, ele vai ter que fazer um esforço para entrar nisto aqui. Isto é um grande trabalho, isto é um grande serviço. Porque o nosso cérebro, como cérebro e não como mente, porque tem que passar pelo cérebro, o nosso cérebro, se fica cristalizado, ele não pode receber certas coisas para você entender fisicamente. Não pode. O cérebro precisa ser maleável. O cérebro precisa não ser cristalizado. O cérebro precisa não ser dimensionado numa certa medida. Ele tem que experimentar outras coisas. E isto acho que é um trabalho físico que Madre Shimane está fazendo aqui quando fala. Não é? Eu estou respondendo, entrando num assunto que não é meu, mas estou procurando dar a minha impressão sobre isso. Quem dera se uma pessoa viesse aqui e ficasse falando francês. Se ela é francesa, se ela não fala um francês macarrônico, se ela é francesa, então ela entra aqui e fala em francês conosco. O nosso cérebro teria que correr, viu, para entender aquilo. Quem dera que uma pessoa de língua inglesa viesse aqui e fizesse a partilha em inglês e o nosso cérebro e a nossa mente começassem a perceber isto. Eu não estou falando uma coisa inventada. Eu conheço uma pessoa que foi para um país no qual ela não conhecia a língua. Ela não conhecia a língua. E ela desceu do navio, naquele tempo se viajava de navio, e muito emocionada porque tinha chegado num porto, aquele movimento do porto, ela começou a falar na língua dela. E os portuários respondiam na língua deles. De repente, ela já estava fora do navio e se deu conta que ela estava falando português, que os outros estavam respondendo na língua deles e que eles tinham se entendido. Eles tinham se entendido. Eu não estou dizendo que ela tinha entendido o que ele falava e nem que ele entendia o que ela falava. Mas eles tinham se entendido, cada um falando a sua língua. Isto aconteceu. Olha, foi... Querem saber o país? Japão. Se fosse Argentina, se fosse Itália, se fosse Espanha, tudo bem, essa história não teria nem sentido. Mas você descer no Japão, falando português, as pessoas te entenderem e você entender as pessoas, isto aqui, para nossa mente humana, é muito. Mas aconteceu. Bem, aqui nós temos um assunto. Uma pessoa foi tomar um banho ao ar livre na vida criativa e ela teve depois um sonho, ou ali durante o banho, eu sei que ela estava no banho, mas não estava no estado totalmente físico. E ela então viu que durante o banho saíam dela crostas de corpos de insetos que ela tinha incluído na sua aura durante vidas. Então veja, tudo que nós fazemos, inclusive porque aqui o sonho fala de insetos, ela viu que estava se desprendendo da aura dela insetos que estavam durante vidas na aura dela, que estão fazendo parte da aura dela. E que este banho valia por todos os outros que ela já tinha feito, mesmo por prescrições médicas. Veja, quando a gente vai fazer um banho destes buscando uma cura e tem a sensação e tem a impressão de que a aura está eliminando insetos que estavam ali, vocês vejam, é um assunto para se refletir um pouco, hein? É um assunto para se refletir um pouco. E este assunto diz respeito também à lei do karma, que ainda é vigente. A lei do karma material ainda está vigente. Embora estejamos passando por uma transformação muito grande, e embora a lei do karma material esteja entrando num regime todo especial. Porque nós temos ouvido, não, que parte do nosso karma tem sido resolvido. Claro, porque a misericórdia cósmica é muito maior do que o nosso karma pessoal. A misericórdia cósmica é muito maior do que o karma de grupo. É muito maior do que o karma humano da humanidade. A misericórdia cósmica é maior do que o karma. Então, nós estamos numa outra situação. Mas o karma existe. E o nosso karma, junto ao karma grupal, ao karma da humanidade, é imenso. Por exemplo, quem de nós deixou de tomar leite de animais? Quase todos. A maioria tomou leite de animais. O leite dos animais é para os filhos dos animais, não é para nós. Então, só o fato de nós, desde que nascemos inocentes, que a mãe não tinha leite materno, tomava, ele já está entrando aí num karma que ele não vai nem pensar que ele estava roubando o leite do filho da vaca. Mas nem pensa nisto. Então, toda esta parte kármica, esse karma humano, este karma de grupo, isto vem entranhado no nosso karma pessoal, no nosso karma individual. Por isso é que se disse na outra partilha que o nosso karma estava impagável. Não era possível. Não foi só Mahindra que sugeriu isto. Quando seres inspirados criaram a teosofia, eles fizeram a proporção do nosso quadro kármico. E se viu que até aquela época, se nós quiséssemos liberar todo o nosso karma, seria impossível. Impossível. Da forma como era a situação. E como é, porque foi complicando. Depois disso se fez a bomba atômica. Imagina que carga nós recebemos com isto. Né? Bom, então, hoje está sendo feito um trabalho, e nós estamos sendo testemunhas disso, estamos recebendo esta notícia, de que o karma humano está sendo tratado diferente por aqueles que lidam com karma. E por Mahindra. Mahindra, que é a mãe de tudo, não? Então, isso está sendo tratado diferente. É o momento de nós sermos muito gratos e sermos muito simples, porque não adianta você querer complicar estas coisas. Nós nem sabemos o tamanho da nossa dívida kármica. Aqueles de nós que são mais corretos, que estão se trabalhando, que fazem jejum, que fazem retiro, que fazem tudo, não tem ideia do que está no seu mundo kármico. Só pelo fato de ter roubado leite de animais desde que nasceu, só isso. E outras coisas que nós não temos a menor ideia, porque não tem nem como dar exemplo. Então hoje nós temos que ter uma gratidão profunda, sem saber por quê. Porque Mahindra está falando coisas, mas está explicando o que precisa explicar. Mas o que está atrás daquilo? O que está atrás de uma consciência que está fazendo tudo, tudo, por quem nem compreende, nem merece? Será que isso não nos move no nível da gratidão? E não nos move no nível da simplicidade? Porque como entender uma coisa desta? Não tem como entender. Ou a gente recebe isso com o coração e aí compreende, ou não sei como vai fazer. Receber com o coração e compreender. Porque nós, como seres individuais, Temos o nosso karma pessoal que até um certo ponto conhecemos, até um certo ponto. Porque às vezes fazemos coisas sem perceber. E isto é uma lei perfeita, é uma lei de causa e efeito. Isto fica registrado. E nós nem percebemos, nem sabemos o que fazemos, de um certo ponto de vista. Karma de grupo. Cada um de nós nasceu dentro de uma raça. Quando você nasce dentro de uma raça, você assume parte do karma daquela raça. E aí o karma humano em geral. E o karma do planeta. Também nós temos parte no karma do planeta. Nós não conhecemos a história do planeta. Agora começamos a ter alguns dados sobre a história do planeta. Começamos a saber o que existe no planeta. Começamos a entender um pouco o planeta. Então não temos nem condições de saber o que estamos vivendo, porque é karma do planeta também. Estamos nesse planeta, estamos dentro do karma dele. E nisso está havendo uma reforma realmente. Uma reforma de como tratar a Terra, de como tratar esta humanidade com respeito a isso. Nós teríamos que ser muito gratos por estarmos diante de um mistério. Não é que nos esteja sendo revelado. Estão chamando a nossa atenção por coisas misteriosas. Chamando a nossa atenção. Como um ser que vive em consciência divina, nós usamos o termo divino porque não temos outro além desse, mas é além desse. Como uma coisa em consciência divina vai se tornar visível para quem é vidente? Isto é uma disposição de salvar que não existe na consciência nossa. Não existe essa disposição. Isso não existe. Então nós teríamos que estar numa atitude de gratidão neste momento, porque hoje estamos terminando um ciclo. E segundo como estivermos diante deste ciclo, isto é, com a nossa gratidão, com o nosso amor por tudo que está acontecendo, dependendo disso, virão outros ciclos que já estão programados. Então nós estamos com uma oportunidade única. Eu tenho alguns anos de idade nesta encarnação. Não me lembro de ter tido uma oportunidade como esta que estou tendo agora. Não me lembro. Pode ser que eu tenha tido e que não tenha tido consciência. Mas eu não me lembro de outra oportunidade como esta. Porque é misteriosa. É maior porque nós nem temos possibilidade de saber até que ponto chega esta oportunidade. Nós teríamos que ser muito gratos. Vamos hoje fazer um fecho, não, neste processo, desse trabalho. Vamos fazer isto de uma maneira especial. E é muito simples. É só dizer obrigado, Senhor. Eu digo Senhor, não digo obrigado, Mahindra, porque ela sempre se refere ao Senhor como se ela não fosse o Senhor. Ela diz o Senhor. Então vamos agradecer ao Senhor. Porque se ela está aqui, é porque o Senhor mandou, não é? Então vamos agradecer ao Senhor por tudo. E ela estará agradecendo junto conosco, porque ela já disse que está vivendo conosco. E nós teremos que optar com o que queremos viver. Se é com isto que está se abrindo, abrindo todas as portas para nós entrarmos, é uma questão de opção. Nós temos que ter essas coisas mais ou menos claras para ver se encerramos este ciclo bem. Então, vamos realmente viver esta gratidão. Viver esta gratidão. Não dizer agradeço muito, muito obrigado e pronto. Se nós realmente vivermos esta gratidão, nós não vamos mais continuar do jeito que somos. Agora, se vocês disserem muito grato, Mahindra, muito grato, estou muito grato, isto tudo não vale nada. Porque quem está realmente grato se transforma. Quem está grato sai dessas coisas diferente. Isto é que é ser grato. Quer dizer, você realmente foi grato. Tanto foi grato que assumiu, aceitou, colocou isso dentro de você. Foi grato. Não pode ser o mesmo. Não pode ser o mesmo. Pode estar com a mesma pele, pode estar com o mesmo número de dentes. Essas coisas que a gente presta tanta atenção. Nisso que a gente presta atenção. Como é que está a pele, se cortou a unha, essas coisas. Mas transformação é aquilo que nós somos lá dentro. Temos muito que nos transformar, porque nós somos lá dentro um arquétipo de coisa divina. Quem diria que lá no nosso íntimo, na nossa essência, nós somos divinos? Mas quem diria? E é isso. Vamos ver se conseguimos ser gratidão. Vamos ver se conseguimos isto, porque é muito importante. Isto é uma resposta que a humanidade está dando. Porque nós, nesse trabalho, estamos representando a humanidade. Não é que sejamos pessoas escolhidas, nós somos pessoas totalmente comuns. Mas estamos representando a humanidade, porque a humanidade é una. Então, os que estão aqui presentes, que estão vivendo estas coisas, estão representando todos. É uma responsabilidade ou não é? Você está representando quem não está aqui. Você está representando quem nem sabe destas coisas. Você está representando aqueles que não acreditam nestas coisas. Vocês estão representando aqueles que zombam só de ouvir o nome de Mahindra. Vocês estão representando tudo isto. Então precisa que realmente a gente esteja numa certa posição diante do que está recebendo. Havia uma sugestão de nós nos unirmos às orações das grandes almas. Isto é, tem grandes almas orando por nós. Tem grandes almas orando pela humanidade. Então, há seres de muito elevada consciência que estão orando por nós. E Mahindra é um deles. Ela diz que está fazendo isto por nós. Está fazendo isto até por aqueles que não acreditam. Até por aqueles que estão brincando. Ela está fazendo por todos. Então, quando nós oramos, nós podemos unir as nossas orações a deles. É dizer, em outras palavras, o que ela está dizendo. Se unam a mim, venham para dentro de mim, eu estou aberta. Quando nós começarmos a orar, podemos unir a nossa oração a deles, porque aí ficamos mais seguros. Estamos unindo as orações de uma entidade que está orando mais do que nós, que está penetrando esse universo com as suas orações muito mais do que nós. Nós temos a possibilidade de unir as nossas orações às orações de Mahindra. Temos a possibilidade de unir as nossas orações às orações de Padre Pio quando ele estava aqui. Eu me uno com as orações dele. As suas orações são absorvidas na dele e vai mais longe. É uma forma que podemos usar. Nós podemos nos unir às orações de grandes almas, porque há grandes almas fazendo este trabalho. Ou às orações de entidades espirituais. O que uma entidade espiritual faz e que corresponde à nossa oração não é orar como nós oramos. Não importa o que é, eu não preciso saber. Eu não sei, mas sei que é. E nós temos que unir as nossas orações a tudo aquilo que ora conscientemente, que ora melhor do que nós. Porque há muitas pessoas que não têm confiança na própria oração. Isto eu percebi outro dia. Se põe a orar, mas desanima porque não tem confiança. Acha que não está acontecendo nada, acha que não está aprofundando, acha que não sabe orar. Você se une à oração de quem você acha que sabe orar? A oração vai. A oração vai. A oração é evolutiva. Então, se neste momento, porque está muito em pauta, é a oferta de Mahindra, não é? Venham comigo, venham comigo. Então, quando vocês forem orar, unam as suas orações à oração dela. Isto existe. E na hora que você faz isso, isto acontece. E aí não tem dúvida que a sua oração vai valer para alguma coisa. Não tem dúvida, porque entrou na oração dela. E a oração dela ficou uma gota maior por causa disso. Que é o que ela quer também. Tudo o que uma consciência como Mahindra faz, se não tem a nossa participação, se não tem a nossa adesão, se não tem a nossa união, para ela fica faltando alguma coisa. Ela não sente que está bem. Se nós não nos unirmos com ela orando, ela não sente que a oração dela está bem. Porque está faltando essa nossa presença. Bom, depois de uma consciência para estar aqui falando conosco como se fosse um de nós, depois disso, se o nosso coração não derrete, não tem mais como derretê-lo. Porque o coração, segundo o que todos dizem, que conhecem coração e que agem pelo coração, todos dizem que o coração é algo muito fundamental no nosso ser. E há certos corações que são duros. Há certos corações que não responderam. Vamos colocar o nosso coração disponível para ela cuidar. E vamos orar com ela. Cada conta que vocês fizerem, ou cada pensamento, aqueles que oram mentalmente, aqueles que oram caminhando, de qualquer forma, o que você fizer no campo da oração, ofereça, una-se com ela. Coloque o que está fazendo dentro do que ela faz. Isto é o que ela está pedindo.